A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Quem não quer viver em paz com o próprio coração? O Globo Repórter de hoje começa com uma informação surpreendente. No Brasil, 9 em cada 10 infartos poderiam ser evitados. O segredo para salvar tantas vidas perdidas se resume a uma palavra: prevenção. Sedentarismo, alimentação errada, estresse, quantos riscos? A mulher tornou-se a grande vítima dos ataques cardíacos. Cuida do marido, dos filhos e não se lembra da própria saúde. Já os homens controlam melhor a hipertensão e o excesso de gordura no sangue. Crianças também estão em perigo. Nossa equipe descobriu a família Colesterol. Pai e 3 filhos que aprenderam a lutar contra o problema que ameaça tantos brasileiros. O caminho da saúde cardiológica, garantem os médicos, não é caro e nem difícil. Eles nos ensinam os 7 mandamentos de um coração saudável.
A noite trouxe tranquilidade depois daquele dia longo de trabalho. Já em casa, era hora de relaxar. Mas em vez do descanso merecido, um susto. Uma reviravolta ia deixar marcas para a vida toda.
Acordei com a dor forte nas costas, achei que fosse gases. Tomei remédio, mas não passou. No dia seguinte, fui até o hospital. Os médicos me disseram que era dor na coluna.
Mas não era coluna. Foi a dor de um infarto. Só descoberto 1 semana depois. A enfermeira do Rio teve sorte. Naquela noite, Rosemary poderia ter morrido dormindo. Milagre? Rosemary está esbanjando saúde. E o mais importante, exercita uma nova maneira de viver. Quem te viu, quem te vê.
O que mudou de antes para cá, agora? A maneira como você vê o seu coração?
Antigamente eu disparava. Hoje em dia bate normal, os batimentos cardíacos são normais.
O santo remédio para se sentir assim? Se cuidar.
O caso da Rosemary especificamente foi um conjunto de fatores que levou a ter um ataque cardíaco. O estresse, estar acima do peso, uma alimentação não adequada, o sedentarismo, ela não fazia nenhum tipo de atividade física.
Daqui para frente, creio que isso não vai acontecer mais.
A chance de uma vida nova. Quantos já encontraram esse caminho? Valdir também passou maus bocados. O que aconteceu ao petroquímico de Santo André que deixou a família tão assustada?
Nunca foi considerado obeso. Sempre fez exercícios físicos e praticou o esporte. E mesmo assim, a batida do coração do Valdir entrou em descompasso.
Era infarto. No meio da partida de tênis, o coração parou. E parou por quê? Conhecemos Valdir num fim de semana dos mais saudáveis. Um novo homem, sem exageros.
Você exagerava em quê?
Eu acho que era mais doce. Meu pecado maior, minha gula maior sempre foi doce. A esposa tem uma habilidade para fabricar uns bolos, né?
Agora, em vez do bolo, é o peixe que vai pro forno. E para acompanhar?
Fruta, legumes, saladas, cereal, aveia, pão integral, iogurte desnatado, leite desnatado.
Ah, se o cardápio fosse assim antes. Por causa da dieta gordurosa, uma das artérias de Valdir chegou a ficar 90% entupida. No prato agora, só porções de saúde. E não só para ele. As frutas, cortadas no maior capricho, foram a estratégia do Valdir para despertar o interesse da família toda por novos sabores.
A gente não tinha o hábito de ficar comendo fruta.
A mulher e as duas filhas do Valdir apoiaram, experimentaram e não largaram mais a nova dieta.
Com medo do impacto, né?
Medo, às vezes, é o que falta para o primeiro passo. Aos poucos, a mudança de hábitos melhora a confiança e fortalece o coração. Segundo os médicos, de cada 10 infartos, 9 poderiam ser evitados com medidas de prevenção.
Eu agora estou cheia de alegria porque estou com meu coração.
Depois de atravessar um século inteiro na batida perfeita, o coração da dona Risoleida fraquejou. A aposentada precisou passar por um pequeno procedimento há 2 anos para ter o velho vigor de volta.
Então, sucesso é um sucesso.
É a comemoração de quem escolheu muito cedo o caminho para a vida longa. Quem diria? Ela tem 105 anos. A filha, Maria Luísa, 80. Vivem juntas em Copacabana. 2 gerações e uma energia de dar inveja. Quem nasceu no tempo de Dona Risoleida não esperava viver tanto. A expectativa de vida não chegava a 35 anos no início do século passado.
Nasci no dia 6 de outubro de 1906.
Todo mundo aqui está surpreso com a sua idade.
Mulheres e suas surpresas. E aí o neném
foi esse nenenzão aqui, da bênção de Deus também, né? Graças a Deus, agradeço muito, né?
E que bênção. Aos 33 anos, a enfermeira que só descobriu o infarto uma semana depois de passar mal, ainda viveria fortes emoções.
Eu infartei em 98, aí 3 meses após eu engravidei.
Bom, você não poderia ter ficado grávida, né?
É, assim, segundo os médicos, né, não poderia.
Mas é uma gravidez de risco.
Gravidez de risco.
Agora, essa história é bonita, né? Sua mãe não podia ficar grávida por causa do coração. Mas vê sua mãe forte, firme hoje. Ah, fala pra mim, é só entre nós. O que você fala pra ela?
Tá, mamãe, eu te amo.
Como?
Aí, mamãe, eu te amo.
Mamãe, eu te amo, toda hora. Mamãe, eu te amo. Aí vai, me beija.
A mulher se preocupa muito com a saúde dos filhos, com a saúde do marido, e ela acaba sempre ficando em último lugar. Então ela não lembra que ela também tem um coração que pode adoecer.
Daqui pra frente, só vitória, né?
E Rosemary tem mesmo muitos motivos para festejar.
O infarto do miocárdio é a maior causa de morte entre as mulheres. Que mata mais que o câncer de mama.
E atenção, homens e mulheres.
1/3 das pessoas no Brasil morre de doenças cardiovasculares. É mais do que o dobro do que mortes por câncer. A mulher, ela sofre as consequências da dupla jornada. Ela trabalha fora, ela trabalha em casa, ela cuida de todo mundo, mas ela não cuida dela. Nós fizemos uma pesquisa de quase 10 mil pacientes no mundo, né, que eu fui um dos autores. A mulher controla o colesterol pior que o homem.
E o coração do homem, como vai?
O homem, ele acha que ele é indestrutível, né? Então, isso é uma das coisas que existe mesmo. Tipo assim, olha, só vou no médico na hora que eu estiver morrendo. Eu não quero saber minha pressão, se está alto, meu colesterol não está. Isso é uma realidade.
Valdir, que abusava dos doces, é um dos alunos mais aplicados desta turma e aprende uma lição importante. A comida do dia a dia pode ser um risco ou garantia de saúde para quem já teve ou não quer ter um infarto. Por isso, o Hospital do Coração em São Paulo, em parceria com o Ministério da Saúde, criou uma dieta, não para emagrecer, e sim para proteger o coração. A dieta cardioprotetora. E dá para comer de tudo? O café da manhã está servido. Corações na mesa. Verde, amarelo e azul, cores da bandeira do Brasil. O que elas representam? No grupo verde, alimentos que não pesam muito na balança. Dá para abusar um pouco nas quantidades. Já no amarelo, atenção com o que vai para o prato. Azul, cuidado. Escolha com moderação o que vai comer. Apesar de tentador, tudo aqui tem mais gordura e colesterol. A dieta que protege o coração foi inspirada na dieta mediterrânea, só que usa produtos bem brasileiros. Foi elaborada com os alimentos mais consumidos e mais fáceis de serem encontrados em todo o país. É resultado de uma pesquisa inédita que recrutou 120 pessoas e pode ser usada em todas as refeições.
É uma combinação certa na qualidade e na quantidade que vai poder diminuir fatores de risco. Fibras, vitaminas, minerais que são importantes para o bom funcionamento do organismo.
Este aqui é o restaurante do hospital, onde são servidas refeições para os médicos, funcionários e parentes dos pacientes. O que será que se come dentro de um lugar onde a preocupação com o coração é total? Na mesa de sobremesa, tem frutas e doces, diet e normal. No buffet de saladas, olha, variedade, são vários pratos. Aqui, mandioca frita. Do lado, verdura no vapor. O arroz é com lentilha e com cebola frita por cima. Por último, carne no espeto, que é a kafta. Qual será a combinação mais saudável?
Consultamos uma nutricionista do hospital.
Então eu posso comer de tudo? Posso pegar tudo que está aqui no meu prato?
Sim, dependendo da quantidade do que você comer e das combinações que você fizer. Se você fizer isso, pode comer de tudo.
Até essa mandioca aí?
Até a mandioca frita e a cebola frita. Vai depender da quantidade.
Ela monta os pratos respeitando os limites da dieta cardioprotetora. Fartura de alimentos do grupo verde, salada. Quantidades pequenas do amarelo, que no caso são lentilha e arroz. E porções ainda mais reduzidas do grupo azul, mandioca e carne. E como equilibrar as quantidades? Quando se quer mais mandioca no prato, por exemplo, o arroz deve ser evitado. Para comer de tudo, tem que ser um pouquinho de cada coisa.
Esse almoço tem quantas calorias?
Em torno de 400, 500 calorias.
Quer dizer, eu estou comendo o que me parece bastante e estou protegendo o coração.
E protegendo o coração.
Waldir cultiva novos hábitos agora até no quintal de casa. Ele plantou temperos para não usar mais nada artificial. Então, como vai o coração, Waldir?
O colesterol bom subiu, o colesterol ruim caiu ainda mais, né? Sempre lembrando que eu tô tomando medicamentos,
sim,
né?
Mas a dieta
ajuda, com certeza. A minha esperança é ter muitos anos pela frente, né? Tem muitas coisas para ver acontecer ainda.
Né?
Neto. Neto, por exemplo, né? Formatura das filhas, né?
Ver tudo isso, coração.
Ver tudo isso, tem. Tá com a saúde perfeita, né?
Na batida
sem acelerar muito e sem deixar adormecer, né?
O equilíbrio em pessoa. Dona Risoleida conquistou a harmonia em mais de um século de vida.
É uma calça para costurar, é uma bainha para fazer.
Ainda hoje, falou em trabalho, é com ela. Que visão privilegiada. Será que tem receita para uma vida assim? Cenoura, agrião, alface, beterraba. Invadimos a cozinha para saber qual é a dieta da matriarca.
Tá bom esse?
A filha, Maria Luísa, é a companhia carinhosa e constante. E faz todos os gostos da mãe.
Olha, eu não faço extravagante, eu não gosto de doce. Raramente entre um doce e uma fruta, eu prefiro a fruta.
A mesa é colorida, variada. As porções, comedidas. E tal mãe, tal filha.
Antigamente, enchia o prato ou não?
Não.
Nunca foi
encher
o prato?
Não,
foi
assim,
encher
o prato, não.
Era falta de educação.
Pega o prato aí, meninas.
Pequenas porções, grandes doses de saúde no prato. A enfermeira Rosemary aprendeu e ensina ao filho Vinícius. Mas é difícil resistir às tentações.
Eu tava olhando de longe ali, eu vi o seguinte. Você vai para um lado, ele vai para o outro lá no buffet, né? E você não conseguiu convencê-la a mudar?
Por enquanto ainda não, porque essa idade você já sabe como é que é, né?
Come chuchu?
Não.
Come beterraba?
Não.
Come alface?
Não.
E brócolis?
Não.
Quanto mais cedo começar, melhor. Lembrar que a doença do coração, ela começa quando você é jovem, só que ela vai se manifestar mais tarde. Então, se você desde pequeno souber isso e combater os fatores de risco, vai fazer muita diferença para você.
Tem coração para a vida toda?
Tem, para muitos e muitos anos, e ser muito feliz e amar bastante com esse coração.
Corações no ritmo, em todas as histórias que encontramos.
É difícil não reparar vocês duas assim, sempre de mãos dadas, né? Esse carinho. Né? Então, vocês são muito apegados.
Nós nos entendemos até do olhar.
Há 2 anos, Maria Luísa estranhou a falta de ânimo da mãe. Uma das válvulas do coração centenário de Dona Risoleida deu sinais de cansaço, o que dificultava a passagem de sangue. Mas em vez de uma cirurgia convencional com corte do peito, ela passou por um procedimento bem mais simples. Com a ajuda de um catéter, os médicos introduziram uma espécie de balão dentro da válvula com defeito.
A mulher tem umas artérias coronárias mais finas, mais suscetíveis à doença.
A recuperação foi rápida. Dona Risoleida renasceu.
Eu fiquei mais animada para viver também. Eu acho que eu fiquei.
Tá mais disposta?
É, mais disposta. Eu tenho mais vontade de fazer as coisas.
A alimentação e atividade física, né? Então isso depende só da gente, né?
No que depender de Rosemary, ela quer mais gente com vida nova. Além da própria experiência, aprendeu uma terapia alternativa para ajudar as pessoas. Esses estímulos na orelha, ela garante, são fonte de bem-estar.
Hoje, primeiro, antes de qualquer coisa, você bota a mão e fala.
Aguarde.
Primeiro meu coração?
Com certeza. Primeiro eu, né, para poder, assim, tentar resolver as outras coisas.
Quinta-feira, logo depois do carnaval, 10:30 da manhã. Será que num dia como hoje a Rosemary tem ânimo para cuidar do coração? Para saber se ela está fazendo mesmo os exercícios físicos, nós voltamos aqui à Academia de Ginástica do Hospital. E vamos dar uma olhada se ela veio. Olha lá, Rosemary. Rosemary? Tudo bem? A gente não avisou que vinha, não. Tá firme aí nos exercícios?
Firme.
Não pode parar, isso tem que ser para a vida toda. E vale tanto para prevenir as doenças, como para acompanhar quem já tem, para que ela possa manter a saúde da melhor forma possível.
Pressão alta pode ser evitada só com mudanças na alimentação?
Um casal, 2 corações cheios de capricho. Dona Maria de Lourdes e seu Reinaldo, 29 anos juntos. E juntos descobriram a tempo que dava para ter uma vida com mais saúde. Na escola, que lição é essa que está prendendo a atenção dos alunos?
Vocês também querem provar? Isso aqui tem vitamina C.
Poder limpar a casa sem susto. Poder apressar o passo sem susto. E é bom mesmo chegar rápido. O almoço tá quase pronto. Arroz, feijão, frango na chapa e salada. O que nos trouxe até aqui? Hábitos novos. Marido e mulher encontraram o caminho da mudança no Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro.
Aborrecimento, qualquer coisa que ficasse na mente ali martelando, ela dava pique.
E não era para menos. Pressão arterial sem controle e diabetes. O resultado foi um infarto. Hoje, a história é outra.
Eu tive 30 por 15 de pressão, hoje eu tenho 12 por 7.
A professora Luciene também passou pelo teste.
Eu te dou os parabéns. Porque você conseguiu controlar essa pressão, uma coisa fundamental.
Às vezes, ter apoio também é fundamental. E aqui, uma equipe está sempre alerta. Cardiologista, assistente social e nutricionista. São os guias numa nova caminhada.
Estou fazendo a dieta do Dr. Marcelo.
Não tem grandes mistérios. O grande negócio para a gente é horário e quantidade. Todo mundo fala que fazer programa alimentar, fazer dieta é muito difícil e caro. E não é.
É na balança e nas novas medidas que seu Reinaldo mostra o progresso.
Olha, saladinha.
Isso aí, é o que a gente come, né?
Comida leve.
É, salada, um franguinho na laranja, arrozinho, feijão sem gordura, sem carne.
O famoso arroz com feijão. Durante muitos anos as pessoas falam, não pode comer arroz com feijão que engorda. Muito pelo contrário. O arroz com feijão é super benéfico, dá saciedade. O feijão, ele tem uma fibra chamada pectina que ajuda até a baixar o colesterol.
Mas a gente come bacotó, dobradinha, né, rabada, essas coisas sempre tinha, né? Feijão gordo com carne seca dentro, tocinho.
A senhora nunca tinha associado essa alimentação ruim com os problemas que a senhora tinha?
Não.
Antes, como é que a senhora tratava o coração? Como é que a senhora trata agora?
Ontem eu maltratava o coração, né? Hoje eu trato, cuido do coração, né?
O caminho escolhido pela professora Luciene a levava para longe da vida saudável.
Alguns hábitos simples da nossa vida, atender um telefone, amarrar um cadastro, para mim já estava ficando muito difícil. Subir escada, eu me cansava.
O antes e o depois. Quantas mudanças.
Aí passei mal, desmaiei na sala.
Desmaiou dentro da sala de aula.
É.
Foi um susto para os alunos. Aos 43 anos, pressão em 26 por 18. E demorou para descobrir que era hipertensa.
Por que você chegou nessa situação?
Eu acho que é porque eu nunca verifiquei pressão.
14 por 20,5 de pressão.
Foi preciso uma mudança radical.
A gente só liga para cuidar mesmo depois que acontecem as coisas, né? Sempre comi muita fritura, batata frita. Meu filho adora batata frita, eu fazia para mim e para ele. Tinha assim, uma alimentação balanceada.
Uma virada de mesa.
Berinjela, abobrinha.
Na mesa de Dona Maria de Lourdes, pratos leves.
Que mesa linda que a senhora preparou, né? Tem sempre uma salada?
Tem uma salada, uma verdura, um legume cozido. Que a gente comia aquelas comidas pesadas. Afrontada.
A senhora está cuidando do coração da família inteira.
Eu estou cuidando. Eu estou fazendo a minha parte, né?
A professora Luciene também não estava sozinha. Na cozinha, mãos à obra. Várias mãos.
E é sempre assim? Se faz, o pessoal fica assistindo?
É, porque todo mundo quer aprender, porque todo mundo...
Todo mundo se cuidando.
Se cuidando, todo mundo está com medo.
Eu sou a dona da cozinha, né? Então eu quero alimentá-los bem, né? Que eles se alimentem bem. Não deixe faltar a fruta...
Estou vendo que tem uma fruteira ali, ó.
Terça-feira nós temos nossa
carregada de abacaxi, mamão, banana,
toda,
laranja.
Toda semana.
Fechou?
Se gostaram, a professora trouxe a novidade para o lanche da escola. E quanta curiosidade. Hoje tem acerola fresquinha.
De onde veio essa fruta?
Foi do meu pé de acerola.
Tinha naquele quintal da sua casa?
E jaca também tem.
Nem imaginava que ia dar essa repercussão toda, que as crianças também iam trazer, né?
Antes eu não gostava de mamão, achava uma fruta estranha. Mas depois que eu vi ela comendo, eu resolvi provar. E agora é a minha fruta favorita.
Não é só aluno, não. Olha, até algumas professoras também, que nem gostavam de frutas, agora estão trazendo.
Maçã, banana, essas coisas, tudo. Todas frutas.
Antes você não comia?
Não.
Quando não era fruta, era o quê? Biscoitinho?
Biscoito, pão, tudo isso.
Eu fui a culpada dessa mudança toda.
E você emagreceu?
Emagreci.
Quanto?
Então, 7 quilos. Ao todo mesmo foram 10 quilos.
É uma outra mulher. Na época dessa foto aí, quem falava em exercício com ela?
Exercício. Pensar.
E agora, professora?
Olha, dá uma disposição, a gente, olha, caminhada é tudo de bom. Eu faço 5 vezes na semana, eu já acordo de manhã, já boto minha roupa e vou pra caminhada todos os dias.
O seu Reginaldo também decidiu correr atrás de saúde. Com a ajuda das caminhadas, perdeu 4,5 kg. E a pressão, antes em 20 por 17, hoje está normal.
O senhor encara isso aqui o quê? Como um remédio?
É, como um remédio.
Vir pra cá, tá fazendo bem pro seu coração?
Ah, sim. Eu acho que sim.
Por quê?
porque caminhada tu exercita todos os músculos, né? Não precisa nem correr. Uhum. Só a caminhada basta.
Agora foi difícil acostumar.
Ah, foi.
No primeiro dia realmente a gente sente dor na perna, dor na barriga, dor nos braços. Mas depois que o corpo vai acostumando, você anda que nem sente.
Eu digo, o mínimo a fazer, o que que seria? 5 dias na semana, caminhar 1 hora com passos médios, nem devagar, nem rápido, médio, sem parar, não pode parar.
Parar? Só se for com os velhos hábitos.
Eu usava muito produto industrializado, minha mãe sempre mandou a gente comer muita legume, se eu escutasse mais minha mãe.
Eu vi que ela estava igual a mim, querendo também ficar boa, né?
Antigamente, nessas saladas aqui, eu colocava outros temperos, né?
Mas hoje, olha aí, tem orégano, tem salsinha, tem
cebolinha.
Com tudo isso, não dá um gosto diferente?
Dá. Muito diferente.
Muito diferente. Melhor ou pior?
Melhor. Com a salsinha
de
orégano, tá? Orégano, uma delícia, gente. Comida com orégano tem um sabor especial.
Saleiro na mesa. Isso é outra coisa que não pode existir.
Ó, mas tô vendo uma coisa aqui que não pode. Saleiro na mesa.
Não, saleiro é porque vocês podem querer sal.
Ah, isso
que pra
é
mim
visita.
Já tá temperada.
Não usa, vocês não usam.
Não.
Aqui, já tá temperada. Pode provar.
Aqui só porque a gente vinha, né?
Aí
não vou usar, não. Deixar velhos hábitos para trás, o caminho é longo, mas as pessoas que conhecemos não estavam sozinhas. A dona Maria de Lourdes, o seu Reinaldo, a professora Luciene. Os pacientes que recebem atendimento aqui no Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro, têm encontro marcado com os médicos 1 vez por mês, e não é de hoje não. São 12 anos falando sobre os mesmos assuntos, atividade física, alimentação saudável e o mais importante, motivação para continuar cuidando do coração e dar resultado. Aqui tem gente que teve infarto e quem esteve perto de ter. Apenas 10% voltaram a ter complicações por causa das doenças coronarianas.
A família colesterol, pai e 3 filhos, juntos contra o problema que ameaça milhões de brasileiros.
Agitação de qualquer cidade. Difícil não se sentir sufocado? No meio da multidão, o homem não resiste. O coração dele não resiste. É um ataque cardíaco.
Não precisa ser necessariamente numa cidade como São Paulo. Uma pessoa pode passar mal perto de você em qualquer lugar. E aí, você estaria preparado para ajudar alguém que teve uma parada cardiorrespiratória no meio da rua?
Nosso caso, ainda bem, não é de verdade. Tivemos a ajuda do INCOR, da Universidade de São Paulo, para a simulação que representa uma realidade preocupante. No Brasil, a cada 2 minutos, uma pessoa perde a vida em decorrência do que os médicos chamam de morte súbita.
Ainda bem que não era de verdade?
Não era de verdade, graças a Deus.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
Agora, mas o senhor precisa aprender, né? O senhor tem vontade de ajudar?
É, lógico.
Nem sempre ter um bom coração significa ter um coração bom. E como os sinais não são claros para saber como anda a batida da nossa saúde, é preciso estar disposto a abrir o peito para a mudança. Aguinaldo tem 43 anos e uma saúde que não vai bem. Mas vai dar a volta por cima. Quando conhecemos a família dele no Rio de Janeiro, já andava preocupado.
Meu colesterol eu nunca vi até hoje. Tenho até medo de ver.
Era um receio justificado. Os 3 filhos lutam contra o colesterol alto há tempos. A descoberta em 2008 foi, quem diria, o caçula da família. Lucas tinha 4 anos quando fez os primeiros exames. O colesterol total estava em 234, quando o normal em crianças é não passar de 170.
Quais eram os sintomas do Lucas?
Ele andava, ficava brincando, assim, do nada ele parava, ficava cansado.
Tá fazendo gol?
Foi aqui, no Pro Criança Cardíaca, que a família toda começou uma virada.
Aqui eles fizeram todos os exames.
Não tinha nada no coração.
Não tinha nada no coração, mas colesterol ele tinha e as irmãs também.
Mas poderia vir a ter problema no coração?
Pode, e pode. Hoje em dia, se não tratar assim o colesterol tudo, pode vir a ter.
Jaqueline tem toda a razão. Ela ouviu atenta os conselhos da doutora Rosa Célia, uma especialista em corações de crianças.
A doença do adulto, a doença metabólica, que é o que mais preocupa, que é o que mais mata na fase adulta, que é a hipertensão, a diabetes, as doenças vasculares, lógico, aí incluindo as doenças coronarianas, elas começam na infância.
Antigamente a gente trocava comida por aquela besteira, hoje em dia já não troca mais.
É difícil, porque você vai ter briga dentro de casa.
É, eu fico muito no pé para não comer, porque se deixar...
A gente veio dar uma olhadinha, né?
Olha, eu tenho que confessar para você, Jaqueline, que a nossa visita não é tão desinteressada assim. Vê que a gente já tá dentro da sua cozinha, que a gente quer ver o que você escolhe.
Arroz, carne moída, feijão
e salada.
Salada.
Mas todo dia assim, essa comidinha magra?
Nem todo dia, mas a gente tenta fazer, né? Porque a criança quer sempre alguma coisa, quer mais, mas sempre tem
que... Mas que coisa é essa aqui? Você acha que é
bem... hambúrguer, e querem batata frita.
Pelo jeito, a folga na dieta está cada vez mais rara. Hoje tem até salada. E não é só para enfeitar o prato, não. O colesterol do Lucas já está chegando perto do ideal, 190.
E o biscoitinho recheado depois? Seria bom ou não? Não? Pô, parabéns, você tá firme aí, hein? Você que vai abaixar o colesterol da família, não é?
É.
Nada de ser chamada de família colesterol?
Não.
Tá bom.
Então acho que o trabalho tem que ser na criança para evitar a doença do adulto.
Se depender de você, como é que vai ficar a saúde da família?
A saúde vai ficar nota 10.
É bom mesmo. A família vai aumentar. Vem aí mais um menino. Acompanhamos o finzinho da gravidez de Jaqueline. E até aqui, tudo bem com o bebê e com o coração da mãe. Mas e com o pai? Aguinaldo aceita fazer o exame que tanto temia. Será que ele também tem colesterol alto? A boa notícia agora está vindo com a Jaqueline. Carlos Eduardo vai nascer.
Então nos resta é desejar uma boa hora. O Carlos Eduardo chegue com muita saúde.
Obrigado.
Ia, o destino agora é o hospital. Nasceu.
Vou entrar aqui para ver, ó. Jaqueline. Oi, Jaqueline. A gente vem até aqui atrás de você.
Carlos Eduardo tem 4 quilos e 50 centímetros.
Como é que ficou o coração?
Na hora, bate aquela emoção, né?
Emoção que deixa a família ainda mais unida. Mas a hora da verdade, Aguinaldo tem que encarar sozinho.
Senta aqui, por favor. Deixa eu só dar uma olhada no resultado dos exames.
Estou um pouquinho assustado com esses exames.
Precisa ficar assustado, né? Menino, viu? O colesterol está alto. 291. O normal é até 200. Eu prefiro entrar com remédio para você e indicar um nutricionista.
O nutricionista vai ajudar com um novo cardápio. Mas ter uma alimentação saudável vai depender de muita força de vontade.
Toda mudança é difícil. Agora eu tenho que pensar um pouco mais em mim, porque eu não pensava, entendeu? Quer dizer, eu preciso pensar em mim.
Acompanhamos a tentativa de salvamento de uma pessoa que estaria sofrendo um ataque cardíaco no meio da rua. Qualquer um pode ajudar. Se a pessoa não está falando nem respirando, é o sinal da parada cardíaca. A ordem é ligar imediatamente para o telefone 192 e começar a massagem.
Cada minuto que passa, 10% menos de chance da pessoa sobreviver.
Então, a ação tem que ser aqui, aqui na rua.
E até uma criança pode fazer. O INCOR ensina a massagem cardíaca nas escolas.
Criança, ela convive com pessoas que vão ter parada cardíaca. Que são seus avós, seus pais.
Pode acontecer com quem?
Minha mãe, meu pai.
Criança, ela motiva muito o adulto a aprender também a como manusear uma vítima de parada cardíaca. Você não vai jogar seu peso, você vai jogar o seu ritmo.
Todo mundo deve estar preparado. Não tem segredo. É preciso ter cuidado apenas para não fazer força demais sobre as costelas da vítima, o que poderia provocar uma fratura. E manter o ritmo.
O melhor ritmo que você tem é a música Stay Alive.
Eu posso ficar pensando nessa música.
Exatamente, vai lá.
A letra fala, mantenha-se vivo. E para viver, nada melhor do que cuidar bem do coração. Como bate o coração de quem enfrenta o ritmo das grandes cidades? E os médicos investigam os 7 mandamentos de um coração saudável.
A mesma forma, o mesmo tamanho, a imagem refletida é a que você quer ver?
Pouco exercício,
muito peso, falta de tempo de se cuidar, estresse. A sua aparência é reflexo de todas as decisões tomadas até aqui. Para mudar o que está no espelho, é preciso primeiro mudar a maneira como tratamos a nossa saúde, o nosso coração.
São Paulo, como anda o coração de quem enfrenta todos os dias o trânsito na maior cidade do país? Donizete deixou a vida do interior pelas oportunidades na capital. Aqui, ele é motorista de ônibus. São 10 horas no volante.
É loucura. Dirigir em São Paulo, você tem que cuidar não só de você, cuidar mais dos que chegam de fora.
E não é só dirigir.
Eu dirijo de cobre. Então ainda vou pra garagem certa conta ainda. Aí depois que eu venho pra casa.
Donizete faz parte de um estudo com 150 mil pessoas em 17 países. Os pesquisadores comparam a saúde de quem mora no interior com a de quem vive na cidade grande. A pesquisa no Brasil é coordenada pelo cardiologista Álvaro Avezum.
Nós sabemos que as doenças cardiovasculares constituem hoje a principal causa de mortalidade no mundo, inclusive no Brasil. Por exemplo, a causa número 1 de morte no Brasil é o derrame e a causa número 2, o infarto do miocárdio. Então, nós estamos caminhando para uma sociedade agitada, ansiosa.
Donizete, que é o homem do estresse.
Ele é o homem do estresse?
Ele é o homem do estresse.
É. Chega em casa como?
Não, ele chega em casa bem.
Mas
bem.
O dia é puxado,
mas
ele fala.
Mas o dia é bem cansativo. Às vezes, 7 horas o Donizete já está dormindo.
Quando eu chego em casa, eu tomo meu banho, eu relaxo, eu vejo meu corpo ficar... Fica aquela dormência, sabe? De cansaço.
Bom, depois de acompanhar um pouquinho da rotina de vocês, a pergunta direta é o seguinte, capital ou interior?
Capital.
Capital.
Por quê?
É, o meio de sobrevivência melhor que tem é capital. Onde, em relação a emprego, trabalho, onde você pode ganhar um pouquinho mais, dar algo de melhor aos filhos, né?
Temos que reavaliar o que é necessidade e o que é desejo. Necessidade gera menos estresse. E buscar atender desejo é um pouco mais estressante.
Você está há 18 anos trabalhando como motorista de ônibus?
Isso.
Você entrou na empresa?
Quando eu entrei, eu tinha 68,5 kg.
E hoje?
Hoje, a última vez que eu entrei, está com 126.
E por que você não consegue voltar o peso?
Porque eu passo a maior tempo sentado, né?
Se eu comparar São Paulo com uma cidade de 50 mil habitantes no interior de São Paulo, é claro que a vida aqui é mais estressante.
Donizete deixou Angatuba, cidade de 22 mil habitantes. Mas a saudade de lá não passa.
Lá era um paraíso. Não tem trânsito, não tem estresse, é só alegria.
Isso é um convite para abandonarmos São Paulo? Não. Eu acho que se a oportunidade de trabalho está aqui, o indivíduo vai ter que se ajustar a essa realidade.
Você acha que o seu trabalho afeta o seu coração, a sua saúde?
É o único trabalho que eu sei fazer.
Estresse. É escolha pessoal. Então a pessoa precisa ver assim, o que é que me traz prazer e o que é que não me traz prazer.
encontrar o caminho do equilíbrio. Vimos homens, mulheres e crianças dando passos importantes para mudar o estilo de vida. Vimos que não dá para ficar culpando a rotina, a falta de tempo, o trabalho.
Que ninguém aqui nasceu em berço de ouro, né? A maior parte das pessoas precisa trabalhar muito.
Então, é preciso conciliar, tratar a saúde também como prioridade.
Trabalhar a vida inteira. E quando você começa aquela fase de curtir a vida, você lá vem infartando, hipertenso.
Coração para a vida toda. Quais os passos que podem nos ajudar a viver mais e melhor?
Primeira coisa é passar longe do cigarro. O cigarro, ele sozinho, ele é responsável mais ou menos uns 30% dos problemas cardiovasculares.
Em algumas mulheres, os efeitos do fumo podem ser ainda mais devastadores.
A mulher que fuma não pode usar anticoncepcional, porque aumenta muito o risco de doença coronariana, aumenta até em 3 vezes o risco dela ter um infarto, de ter um ataque cardíaco.
Um dos maiores problemas é a escolha do que vai para o prato.
6, 7 porções de frutas e vegetais durante o dia, comer menos carne vermelha, comer mais o queijo branco, o arroz e feijão é uma boa, comer um franguinho na chapa, na grelha.
Se a gente conseguir ficar longe de produtos industrializados, vísceras, fígado, moela, coração, língua, frituras, maionese, tempero industrializado, carne seca, linguiça, lombinho, a gente vai ser muito mais saudável.
E se eu quiser começar uma mudança já, amanhã?
O mínimo a fazer, o que, que seria? 5 dias na semana, caminhar 1 hora com passos médios, não é devagar, nem rápido, médio. Sem parar, não pode parar.
Ninguém está dizendo que é fácil.
Mudança de hábito de vida, ela é lenta. A gente está aí há 12 anos com esse grupo.
Por isso, começar o quanto antes. Crianças saudáveis têm mais chances de se tornarem adultos saudáveis.
E o exemplo dentro de casa é mais importante. Não adianta eu dizer para o meu filho, você não beba e eu beber. Você não fume e eu fumar. Você não pode comer porcaria e eu comer porcaria o dia inteiro.
Para quem já anda desconfiado do coração,
a única forma de você ter um diagnóstico precoce é habitualmente aferir sua pressão. Pelo menos de 6 em 6 meses, para quem tem a pressão normal a partir dos 30 anos, deveria ser obrigatório pelo menos uma aferição da pressão arterial.
Doença do coração, ela é uma doença inflamatória. Os vasos ficam inflamados. Se ela reduzir um pouco o peso, não precisa muito, vou falar de 5 a 10%, você vai ter uma melhora desse processo inflamatório.
A mulher vai anualmente ao ginecologista e ela tem que fazer a mesma coisa com o cardiologista. É fundamental que ela procure pelo menos uma vez ao ano um cardiologista para fazer um exame de colesterol, para ter... verificar sua pressão arterial, ver açúcar no sangue, fazer um mínimo de exames que possam fazer a prevenção da doença coronariana, que é a principal causa de morte, que mata mais que o câncer de mama.
No Brasil, nós temos uma estimativa de 400 mil infartos por ano. Daria para evitar 360 mil infartos por ano. Derrame, temos 500 mil. Daria para evitarmos 450 mil derrames por ano. Uma coisa é a sociedade, o indivíduo entender. Fator de risco não dói. Porque é um outro engano da população dizer assim, eu me sinto bem, portanto estou bem. Não é verdade. Muitas pessoas estão sentindo-se bem até na véspera do infarto e derrame. Então sentir bem não é sinônimo de estar bem. Isso dá para prevenir. A pessoa não tem que morrer antes da hora.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Rádio Dos Vozes.